ar, os donos da bola rádio. Apresentação, Taigor Janki.
Muito boa noite, são 7:02 e está no ar o Donos da Bola Rádio dessa sexta-feira, hoje dia 10 de fevereiro de 2023. Um time hoje que passou por mudanças ao longo do dia e que está muito bom. Lhe confesso, Ribeiro Neto, que durante o dia eu estive preocupado com o quórum desse programa. E eu abro o programa otimista.
Poderia acho mandar um CCD, um ótimo programa.
Parar de falar no corredor. Isso, entrar no estúdio. Temos hoje Ribeiro Neto, Francisco Ribeiro Neto. Temos Calvin Correia. Temos Paulo Pires.
Paulinho.
E temos Paulo. César Municípios Dias. Tudo bem?
Municípios Horas.
Municípios Semanas. César Municípios Semanas.
Estamos bem.
Para começar a falar do Internacional, que está se movimentando no mercado, e eu quero ouvir a opinião que eu não ouvi hoje ainda, que é a de Paulo Pires. Arangues e Luiz Adriano, te serve como torcedor colorado, Paulinho?
Em primeiro lugar...
Ele vai fazer um exercício de empatia.
Vou incorporar um torcedor colorado.
Paulita. Isso.
Antes disso, quero dizer que o ouvinte de rádio é rotativo.
Perfeito.
Eu já dei minha opinião aqui na Rádio Bandeirantes sobre o...
No Band News no meio do dia.
Não, dei no Band News, dei no Abismo Final, e agora vou dar minha opinião aqui
no... A única descoberta que nós tivemos a partir desse momento é que o nosso coordenador de esportes não escuta a programação da Rádio Bandeirantes porque ele não tinha escutado
o
Paulo Pires.
Não, eu não ouvi o Paulinho no apito final falando sobre isso, porque quando ele falou, foi na abertura do programa, eu estava no Donos. A parte que eu ouvi já não havia mais.
Isso,
sobre
tu assunto. Sempre foi um cara muito inteligente no debate.
E agora então, se eu fosse um torcedor colorado,
vamos supor,
faz de conta que seja um torcedor do Inter, eu estaria, não digo contente, mas satisfeito sim com a vinda, ou provável vinda de Arangues. E super irritado com a contratação de Luiz Adriano. Hoje, Pedro Henrique é muito melhor que Luiz Adriano.
Eu também.
O atual Pedro Henrique, ele é melhor que Luiz Adriano. Aí o Inter vai trazer um jogador, para pagar um salário de 250 mil reais, 300, não importa quanto aí, para ser reserva. Eu não acredito que ele vai ser titular do Inter. Né? Já começa por aí, certo? Muito bem, aí vem para ser reserva. E o Arangues,
detalhe que
se o Arangues for, Calvin, o Arangues que eu conhecia ele há 20 anos...
Aí esquece.
Não, pois é que aí é o seguinte, se for um jogador de 20 anos atrás, 20, claro, tô brincando, 20 anos atrás, o torcedor do Inter ficaria satisfeito. Mas de qualquer forma é o seguinte, eu sei que ele é um bom jogador de futebol, eu tenho certeza que ele é um bom jogador de futebol. É que nem andar de bicicleta, velho. O cara nunca desaprende, certo? Pô. O cara nunca desaprende. Certo? Jogar. Assim, ó.
Então tem uma ideia de
coordenação. Não, mas é que,
fala o Roberto Falcão.
É que o Luiz Adriano eu vi no Palmeiras há 2 anos. Né?
É, não.
Já não jogava nada.
Então no não Palmeiras. É que ele ia andar de bicicleta.
Não, Ribeiro.
Paulinho, se eu tentar fazer coisas que eu fazia há 20 anos, eu caio.
Não, mas andar de bicicleta vai conseguir, né, Ribeiro?
Olha, eu não sei.
Calma. O detalhe do Luiz Adriano é que tu mesmo falou durante o
Você vai contratar outro centroavante.
O Luiz Adriano, não é que ele chega para ser o reserva do Pedro Henrique, ele chega para ser o reserva do titular.
Não, eu acho que ele briga pelo alemão com o espaço de reserva.
É demais. Aí é fortíssimo.
Então, mesmo. É que assim,
Paulinho, aí é muito forte.
O Inter tinha a ideia já, eu já vi. Cara, anteontem eu falei aqui. O Inter vai até o dia 24 de fevereiro, tá? Contratar 2 centroavantes, 1 atacante de lado. E 1 meia.
Tá, mas o Luiz Adriano vem agora?
Aí
o Inter vai tentar, pelo menos.
Não, é o que o Inter tá procurando, tá? 2 centroavantes, 1 atacante de lado e 1 meia. Eu acho que o Luiz Adriano vai ser um desses 2 atacantes de lado. E o que tá vindo do Beira-Rio é isso. O Inter contratou o Luiz Adriano, mas vai contratar mais um. Eu quero saber do Calvin Correia se ele gostou mais do Arangues ou mais do Luiz Adriano.
De nenhum.
Tá, mas se tu fosse escolher um...
Nenhum. Porque o Luiz Adriano já jogou mais partidas nessa temporada na Turquia como meia do que como centroavante.
Ele pode ser um reserva pro Patrick?
O desempenho dele como meia foi péssimo.
Tá bom, então é um não.
Nada de gols, nada de assistências.
Eu me pareceu uma crítica.
Não foi um meia satisfatório. Tá. Os números dele lá são melhores quando ele joga de centroavante. E não são grandes números. E o Arangues, quando é que o Arangues vai estar à disposição para jogar? O Arangues não joga desde outubro.
Esse é um
15 ponto. De outubro. Nós estamos já em fevereiro.
Lesão muscular, né?
Como é um programa de debate, eu vou dizer que tem muitos jogadores do Inter que não jogaram até hoje.
Não, mas é que não entra em campo.
Eles estão em campo, mas não estão jogando.
Arangues não entra em campo.
Eles estão em campo, mas não estão jogando.
Há uma pequena crise na popular ou não, se fuder?
Da galera vermelha aqui? É. Né? Acho
que só faltou o teu depoimento.
Eu vou fazer o processo simpático também.
Mas eu quero antes ouvir o César Municípios Horas.
Não, eu tenho uma ideia sobre régua. E aí a gente fala, por exemplo, o futebol da Turquia. De onde veio o Pedro Henrique?
Da Turquia.
Então, eu não gosto do Luiz Adriano.
Mas, tá? Só que tem uma diferença. O Pedro Henrique veio do futebol da Turquia, César, jogando e sendo destaque.
O momento dele é bom.
Tudo bem. O Luiz Adriano vem da Turquia.
Eu só quero dizer o seguinte: a régua. Tudo é régua. O Arangues. Não está jogando desde outubro, ele teve uma lesão e tal. Tá tudo bem. Agora, o Arangues é muito melhor do que o seu Johnny, seu Baralhas. Como é o nome desse outro que o Inter tem? Baralhas. Uhum. Muito melhor. Então. Ah, mas aí o negócio é muito caro, custo-benefício. Outra seara, tô falando de bola. O Arangues ainda joga no Inter. Ah, não é mais o mês de 2015? Não, não é. Mas ainda joga no Inter. Sobre o Luiz Adriano, eu tenho uma ideia parecida com a do Paulinho. Eu não gostei do Luiz Adriano no Palmeiras. Só que hoje o Inter não tem. Não é assim, não.
Mas isso
quando o Inter bota alguém ali... Inter bota alguém ali... Além do alemão, é improvisação. Mas não tem o jogador.
Ele trouxe dois centroavantes na última janela, nasci desse jeito.
Eu não tô, né? Os dois não estão mais aí. Eu não estou dizendo, tá? O que eu estou falando é exatamente, eles não estão mais aí. O Inter não tem. Quando a gente berrou aqui, quase apanhou com o negócio do número de atletas...
Não, eu quase te agredi pela história dos treinos.
Ah, não, que também serve, tá? Que também serve. Mas essa é uma outra, essa é mais abrangente. Agora, o número de atletas, em determinado momento, ele não vou até... Eu vou dar um pau no JB. O JB acha certo ter dois times, ter 22 caras. Qual o time do mundo que joga com 22 caras no Brasil? Aí vai dizer, aí vem... Aí o Everton na Inglaterra joga com 22, sim, a viagem mais longa é 150 quilômetros, de trem.
Sim, eles jogam um gauchão.
Pelo amor de Deus.
O elenco também deve ter o quê? O elenco tem 26, 27 jogadores, né? Não é tanto.
Tem um pouco menos, porque depois é só a base.
Isso.
Mas, tudo bem, mas não se conta tanto.
O elenco principal é o quê? 23, 24,
25 jogadores. Tá, e quantos da base?
Não, aí mais os da base. Não,
aí depois tem mais a base pra complementar.
Bem, mas aí dá 35, se tu quiser.
É que as distâncias são curtas lá.
Menos jogos.
Eles disputam lá no território um gauchão, praticamente, né?
A minha questão até com o que falou o César sobre o Arangues é... Tá, ele em boas condições, joga bola, tem qualidade, mas ele não tá conseguindo jogar. Na própria temporada na Alemanha, muito tempo já afastado, e teve algumas lesões durante a passagem dele pelo Bayer Leverkusen. E isso que lá a viagem é curtinha, o tempo de descanso é maior. Imagina aqui no Brasil, o Arangues vai jogar lá contra o Fortaleza, depois vem pra jogar aqui, aí sai de novo pra jogar contra o Cuiabá, o cara que não tá conseguindo jogar com frequência na Alemanha.
É, o que eu acho, Carlin, sobre só um contraponto sobre isso, é evidente que toda e qualquer opinião que a gente passa é considerando... que se faça um exame detalhado
e que ele não tenha problema.
É tudo, diferente, por exemplo...
Partindo do princípio que ele vai chegar em condições.
Claro que aquela história, o cara é muito bom, mas o cara não tem o joelho. Que nem o jogador que se imaginou que fosse jogar aqui, o Wesley, aqui. Sim, chegou aqui, o cara tinha um pé maior que o outro, entendeu? Daí não vai jogar. É óbvio que não vai jogar. Agora, considerando que ele tem a condição física de jogar, que se faça um exame detalhado e ele não jogue... ele é muito superior às opções do Inter. O grande, para mim, a grande discussão que eu tenho com relação ao projeto do Inter é que o Internacional, em determinado momento, ele se achou autossuficiente. E isso é perigosíssimo no futebol, porque basta que tu perca uma peça. Vamos pegar um exemplo do grande jogador do Inter esse ano, o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem uma lesão muscular grau 2. Tá, o Inter não ganha de ninguém. Quem não cria uma solução, entendeu? Isso é perigoso.
Eu acho que cria, porque o Inter, o ano passado, foi vice-campeão brasileiro com esse time sem Pedro Henrique titular.
Mas ele decidiu quantos jogos, né?
Não, esse ano ele tá decidindo sim, César, mas porque o alemão tá em má fase. Aí é questão de tu achar o alemão.
Ano passado ele como reserva, ele
entrou. Ele assistiu muitos jogos, mas o Inter tem soluções, eu acho, ainda, com o Alan Patrick, que é o melhor jogador do Inter, com o Depena, que tá fazendo uma boa temporada, com o Wanderson, que é um cara que decide jogos também. Mas eu concordo contigo que tá faltando possibilidades, tá faltando opções.
O Wanderson discorda.
Eu só quero levantar.
O Wanderson pra mim não é jogador decisivo.
Não,
ele é um bom jogador, mas não é. Aí que tá. Aí que tá. É que o jogador decisivo pra mim é. Já tá, o nome já diz. O jogador que decide, decisivo é aquele que decide.
É, não, mas ele decidiu não decide. Uns quatro jogos do ano passado pro Inter, tranquilamente.
Decidir é tu entrar na é tu entrar na área e botar a bola na rede. O que ele erra de gol.
Como ele assim, fez contra o Flamengo, como ele fez contra o.
Mas aí é dois gols. Não, agora, cara.
Não.
Assim, ó,
tá,
é,
não,
muito, é muito mais fácil jogar contra o Caxias, o Juventude, o Aimoré, o Avenida, do que o Flamengo, o Atlético Mineiro.
Mas então, o que importa é o contra o Flamengo.
Não. Eu vi o jogo do Inter contra o Caxias. E sabe que eu já comecei a projetar o Grenal, obviamente.
Sim.
E eu tô preocupado com a...
E pra, Grenal que pra mim vai ser Grenal de reservas.
Tá, mas só um pouquinho. O Grenal pra mim é um Grenal que vai... E ele me preocupa. Tô falando, obviamente, como gremista. E ele me preocupa porque as características dos dois times, ela é ruim pro Grêmio. O Inter é um time que se defende melhor que o Grêmio. Se defende melhor.
Tu acha? Eu acho não. Acho que o problema do Inter é a defesa, cara.
Não, o Inter se defende melhor.
Mas ainda assim é melhor que o Grêmio.
Não, o Inter se defende melhor que o Grêmio, porque o Grêmio não tá organizado ainda defensivamente.
O Inter precisa de time que ataque ele.
Exatamente. E o Inter tem nos dois jogadores que a gente citou, no Pedro Henrique e no Wanderson, jogadores de característica de velocidade.
O Alan Patrick é um jogador que, pro modelo contra-ataque, é muito bom.
Só que o Renato já fez Grenais em que ele tinha justamente essa ideia... E aí ele passou a responsabilidade pro Inter.
É?
Por exemplo, contra...
Mas será que vai fazer... É que quando ele tinha
o Inter do Cudê.
Isso.
Ah, o Inter... Então, o Inter do Cudê time... que vai atacar e a gente vai jogar no contra-ataque.
É verdade. Acho que esse time do Grêmio não sabe fazer isso. Fazer.
Eu também acho.
Esse será?
Eu acho que fazer
isso. Ou tem capacidade. Muda,
porque né? Sim, com mudanças, com Vijaçante.
É, porque esse time do Grêmio ele não tem velocidade pelas pontas, tá? Tu tem o Ferreira só como único
que
escape.
Que não é velocidade, né?
Que é habilidade, mas não tem tanto escape. Como o Inter tem com o Pedro Henrique, com o Bustos e com o Wanderson. E a questão defensiva também. Eu só quero... Eu acho importante, César, a gente levantar essa bola que o Calvin tá levantando e é o primeiro cara que nos atenta a isso. Cara... Ninguém tá falando que o Arangues não joga desde outubro. O Arangues não joga desde outubro.
Mas é que o que que acontece, sabe, e não é divergência...
E o Inter, se trouxer o Arangues... Não, óbvio, cara. Mas dentro disso a gente tem que considerar e analisar isso também. Se o Inter trouxer o Arangues, e amanhã eu vou pra Pelotas, eu pretendo conversar com o dirigente
do Inter.
Vai Pelotas amanhã.
Vai dar Pelotas. Secada nos dois, né?
Vamos.
É que vamos torcer amanhã.
Mas nós vamos torcer pro Inter.
Internacional.
Aqui, ó, nunca a favor do Brasil.
Até pra destacar, na temporada passada, por exemplo, o Arangues teve um período que ficou 46 dias afastado, uma lesão. Depois voltou... Aí teve uma outra lesão muscular, ficou mais 32 dias afastado, só aí perdeu 13 jogos nessas duas lesões. E nessa temporada ele já perdeu 11 jogos por mais um problema muscular.
E a direção do Inter ela vai ter que dar explicações se trouxer realmente o Arangues de qual é a condição física desse jogador.
Não, eu estou comparando jogadores aqui, mas a situação. Seria o Arangues o Douglas Costa do Inter?
Não.
Situação de lesões, de coisas.
Não,
estou comprando jogador.
Não,
é a situação.
O Douglas Costa.
Lembra que nós falamos?
Ele tem.
Quando ele voltou?
Sabe qual é o grande problema do Douglas Costa? Por incrível que pareça.
Sequência
aqui,
de lesões? Não sei
não
o quê.
Não foi essa.
Não, mas então.
Não foi problema de lesão.
Não, mas é que tá.
O problema do Douglas Costa foi falta de comprometimento.
Não, mas César, eu não estou dizendo o Douglas Costa em campo. A vinda do Douglas Costa. Muito se dizia o seguinte, ó, o Grêmio tá arriscando um cara que não joga aí, tá sempre lesionado e tudo mais.
Eu acho que é uma interrogação que a gente tem que levantar sobre o Arangues, tá? Praia, verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Marquespan, pra nós o pão é sagrado e Sinoscar, compromisso com você. Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passe no Zafari antes de aproveitar. Eu não sei se o Arangues é o Douglas Costa, Paulinho, mas a contratação do Luiz Adriano, ela me lembra uma reedição de Diego Souza. Vocês não acham o mesmo modelo de contratação, o Inter apostar no Luiz Adriano da mesma maneira que o Grêmio apostou em 2020 no Diego Souza?
Ah, eu acho que são jogadores diferentes. O Diego é muito bom jogador, mas o Diego é um... aí entra, pra mim, o Diego não era mais jogador de futebol profissional lá em 20.
Então. E o Luiz Adriano é?
Pois é, é por isso que parte pra mim, são premissas que...
Mas o Diego ainda, quando foi contratado lá, ele veio do Botafogo com 8 gols na Série A do Brasileiro, né? No Botafogo que caiu.
E aqui ele jogou mal, ele ainda fez 8 gols.
Se a gente pensar, que é a minha crítica, tá? A minha crítica ao Diego é essa. O Diego sempre foi goleador, quando ele virou centroavante. O Diego era segundo volante na base, né?
E aí foi indo
pra
frente.
Ele vira centroavante, tá? Foi pra seleção brasileira. Ele
centroavante no Esporte.
Ele foi pra seleção brasileira. Se tu pegar esses 4 anos do Diego, ele foi goleador todos os anos. Um, ele quase caiu com o Esporte. Um, ele caiu com o Botafogo. Um, ele o Grêmio afundou.
César,
no outro, o Grêmio caiu.
Não é culpa dele, né, César?
Mas é que nunca é.
Não, assim, ó, não. Aí, pode
ir. Nunca é.
Ele é um jogador que faz, em média, um gol a cada 2 jogos, certo? Muito bem. É o goleador, foi o goleador do Grêmio nas últimas temporadas. Se o Luiz Adriano vier pra cá e fizer, digamos, como fez nas temporadas passadas, 20 gols, 25 por ano, tá bom.
Essa é a minha divergência.
Se o Inter cair, não é problema, Paulinho, dele.
Essa é a minha divergência. Pra mim, isso acabou. Acabou isso.
Não é,
César, acabou não, isso. César, acabou a história.
O futebol é gol, né, César? Não, quem faz mais gol ganha.
Exatamente isso.
Mas quem leva mais gol.
Por causa de um jogador, tu leva muito mais gols.
O Internacional da atualidade de 2022, o Inter não está bem, repito, por causa da sua defesa. Porque, até falei hoje, o Calvi estava comigo aqui no apito final, falei. Em campeonato estadual, principalmente. Um time que faz 2 gols, ele tem que ganhar o jogo, velho. Vou pegar qualquer time do... Tem algumas exceções. Ontem o Juventude fez 2, vai perder. Mas é exceção pra confirmar a regra.
Sabe quem é,
O Inter fez 2 gols em casa contra o Juventude. Não é contra o Palmeiras, Atlético Mineiro. Fez 2 gols contra o Caxias. O Inter não ganhou o jogo. Então o problema tá no defensivo,
não é
no ataque.
Paulinho, é que não é só
entrou contra o Caxias.
Paulinho, não é só a defesa que defende. Não é só a defesa.
Não, mas eu tô vendo o sistema defensivo.
Te lembra quando o Alemão...
Não, o centroavante também. Eu não tô falando nos dois zagueiros, nem o sistema de
marcação. O centroavante também. Se tu tiver um jogador a menos, tu toma mais
gol. Tu te lembra quando o Alemão entrou aquele dia?
Contra o Caxias.
Contra o Caxias. O Alemão não tá bem, né? Não tá bem, não tá vivendo um bom momento. Mas ele entrou, tá? Contra o Caxias.
E quase virou o jogo.
Quase virou o jogo. Por que que ele quase virou o jogo?
Porque ele é centroavante, porque ele é goleador. Porque
a bola,
Paulinho, se não fizesse gol,
a bola, Paulinho, ela começou a parar na frente. Esse time do Inter, eu tô falando isso há horas, não é o Alemão que é bom. A característica do Alemão faz o time respirar.
O Luiz Adriano dessa característica também, né?
Também. Esse jogador, Pedro Henrique, é um jogador definidor. A bola vai no pé dele e ele vai pra definição. O Wanderson, a bola vai no pé dele, ele vai pra definição. Quando tu começa a pegar um time que diminui o espaço, aquela bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. Ah, ele escapou uma, pô, joga muito, escapou uma. Mas ela bate e volta, bate e volta. O Caxias dominou o Inter.
César.
O Ipiranga.
Botou a bola no chão.
Botou a bola no chão, jogou dentro do campo,
César,
do
Inter. Como é que... O Palmeiras, mesmo com o time X do Palmeiras, que é o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Fluminense, não conseguiu fazer isso contra o Inter no passado. Aí que tá.
No ano passado jogou o Alemão.
Não, mas não é isso que eu tô falando. Não é por causa do seu alemão ou não. Eu tô dizendo, eu tô jogando um jogador que faça gol, cara.
Tem um gol contra o Fluminense. Tem um gol contra o Fluminense que o alemão faz, que é um balão do goleiro, que se é o Pedro Henrique, o zagueiro mata no peito e sai jogando. O alemão brigou com ele na primeira bola, a bola picou no meio campo, ele brigou na segunda bola e estava dentro do gol para fazer o gol.
Tudo bem, mas eu hoje, na atualidade, entre Pedro Henrique e alemão, eu sou o Pedro Henrique, velho.
O que
eu vou fazer?
Não, mas eu não estou dizendo que é ou não é, eu estou falando de característica.
Não, tudo bem. E aí, por isso, o alemão, guardado as proporções, tá? Característica, ele é um Leandro Damião.
E por isso o centroavante agora que chegar, ele não vai ter que ser melhor que o alemão, ele vai ter que ser melhor que o Pedro Henrique.
Em características diferentes, né?
Em características diferentes, mas vai ter que render mais do que o Pedro Henrique está rendendo em gols, até como centroavante.
É que o efeito Pedro Henrique também, ele pertence... Há um momento onde as pessoas já aprenderam como o Inter joga e o Inter mudou. O Pedro Henrique é um modo diferente do Inter jogar, que é, cara, bola na profundidade e vamos pra dentro deles. E aí o Inter tem Alan Patrick, que é um cara que enfia muito bem essa bola. Tem Depena, que é um cara que enfia muito bem essa bola. Tem o Maurício, que quando joga também tem essa qualidade pra enfiar. E aí o Pedro Henrique recebe bola em profundidade o tempo todo. É um jeito diferente de se jogar. E eu achei importante o Mano construir esse segundo modo de jogar, esse segundo modo de atacar. E aí vai jogar, assim, ó. Se tu tiver um centroavante bom que segure a bola lá na frente, que seja o Luiz Adriano ou o Alemão, E se tiver um atacante bom que faz o que o Pedro Henrique faz, joga os dois, cara. Em jogos diferentes, é claro, mas tu não vai saber quem é o titular ou quem é o reserva. Vai jogar os dois, vai ter jogo que é alemão, vai ter jogo que é Pedro Henrique, vai ter jogo que é Luiz Adriano. Esse é o sonho.
Não os dois simultaneamente.
É se o Luiz Adriano vai chegar nesse nível de rendimento.
Não os dois juntos.
Não os dois. Às vezes...
Não, sim, durante os jogos também, mas não para começar as
partidas. Em algum momento os dois juntos, que eu acho um pouco mais complicado. É, para facilitar a vida de todos, o Trilegal dessa semana traz os prêmios que todo mundo gosta. Casa e carro. Tem Fiat Mobi. Tem também uma casa, e para agradar todo mundo, mais outra casa que vem com carro na garagem e mais um caminhão de prêmios. Garanta hoje mesmo o seu Trilegal. Marquespan, somos apaixonados por pão e futebol e trabalhamos com muito amor e dedicação para manter o título de maior fabricante de pão francês do Brasil. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
Falou antes, Tiger, um Grenal talvez de reservas, mas parte do Inter também.
Não, da parte do
Grêmio. Arriscado. Ah, não, tá, entendi.
Porque, porque o Grêmio vai ter Copa do Brasil ali perto. E entre Grenal e Copa do Brasil, com o Grêmio já classificado no gauchão como deve estar e já garantido.
Vamos lá, Paulinho. É, hoje ele não está matematicamente, mas atingiu a pontuação para garantir a vaga. Não, mas é que tá. Isso. 18 pontos vai passar de fase.
Mas já vai estar encaminhado até a primeira posição. Sim,
exatamente. Vamos chegar no Grenal, vai estar no primeiro lugar garantido. Isso, vamos projetar. A chance do Grêmio chegar no Grenal, que é no dia 4 de março, já com o primeiro lugar garantido, é grande?
Grande. Tem grande. Mais três jogos pela frente antes do Grenal.
César, eu vou te perguntar. O Grêmio com o primeiro lugar garantido, Grenal no fim de semana... Quarta-feira, Grêmio e Campinense em Campina Grande. Preserva no Grenal, né? Reservinha no Grenal.
Que não. Óbvio que não, o Grêmio precisa jogar. Grêmio.
Não, é que não, pode Campinense tirar os antes. Dois, né? É, que seria assim, ó, Campinense, se perder tá fora, aí depois Grenal, da fase classificatória, que não mudaria nada na tabela de classificação. E logo na sequência, mais um jogo da Copa do Brasil, Vizente, que se ou, perder tá fora.
Aí pode ser dia 8 ou então dia 15, um dos dois dias.
O que eu quero colocar pra vocês é que o que o Grêmio precisa, pelo menos é o que o Grêmio tá dizendo. A gente ouve o que o Grêmio diz, né? É que o
Grêmio, eu imagino o escudo falando.
É, exatamente, o Grêmio fala, né? E o que o Grêmio fala...
O Grêmio.
É exatamente parâmetro, testes e algo do gênero. Aí o Grêmio, no maior jogo, ou talvez no único jogo, até abril, pode ser o único jogo até abril, o Grêmio vai com as reservas,
tá.
Aí o Grêmio pega o seu discurso e...
Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que dá pra jogar quarta ou quinta em Campina Grande, sábado, domingo em Porto Alegre no Grenal e na outra quarta... Contra o Rezende, com o mesmo time?
O Rezende, qual é o outro? É o
Ferroviário.
Ferroviário, tá? Cara, o Grêmio tem 33 jogadores.
Tu cogita preservar na Copa do Brasil?
Não, eu cogito preservar no Grenal.
Não é preservar.
Não,
ele não leva o Soares. Não leva o Soares.
Não leva o Soares lá pra Campina Grande por alguma coisa, tu se embanana e é eliminado.
Tá louco?
Não, e toma 1-0.
O Inter tomou do Globo.
Tá maluco. Acabou.
Eu estou voltando
pra brincar. Aliás, ainda mais porque a Copa do Brasil é a principal competição pro Grêmio esse ano. Ou alguém acha que o Grêmio vai ser campeão brasileiro?
A prioridade é a Copa do Brasil. E vou dizer mais, me parece tão óbvio isso, porque a diferença que o Grêmio já tem do Inter faz com que o Grenal não valha nada para o Grêmio. Claro, tem o Grenal, né? É na Arena. Tem
não, o Grenal o depois vai ter outro, se tiver Grenal, lá no final.
Então, assim, não vale nada. O Grêmio vai colocar os titulares lá em Campina Grande e os titulares na Arena depois contra o Ferrinho, ou o Rezende e tal. E o Grenal no meio do caminho é de passagem, ele não vale nada. Sabe, então...
Tá, mas César, o parâmetro ele vale tanto assim a ponto de tu... vale tanto pra tu preservar no jogo da tua principal competição?
É que eu acho, eu tenho uma posição um pouco diferente, assim. Eu acho que o Grêmio enfrenta duas equipes diferentes do ano passado, tá? O ano passado o Grêmio jogou com uma equipe que era uma boa equipe, que era quarto colocado no Campeonato Paulista, tá? Que a gente sabe que é um campeonato onde jogam bons times lá, sobretudo os times... Mas agora... Agora? Cara, o que que eu...
Vai falando.
Por quê?
Dando corda
pra vai falando.
Não, agora não, velho.
Agora o quê?
Não, agora não, cara.
Agora os adversários?
Não, agora tem que chegar lá e ganhar dos caras.
Que cara, isso, mas cara? Não, sabe que não. Como é que tu vai
falar? Eu tô dando corda pra você se enforcar com essa.
O Grêmio, pela tradição, pelo tamanho do Grêmio, sim. O ano passado. O Inter serve de exemplo, César. O Inter se embananou com o Globo, cara.
Eu não tô dizendo que tu
e não jogou pode, a temporada fora
eu, com eu o Globo. Eu não tô dizendo que tu não pode te embananar com qualquer time. O que eu tô dizendo
então,
é o seguinte.
Então não pode correr esse risco, César.
Ah, mas o que vai mudar? Oi? Tu tá dizendo que pode se embananar com todo mundo.
Tá, mas é mais fácil se embananar com titulares, com o Soares ou com o Galdino na frente?
Campina Grande tem aeroporto. Pra
ti não muda então do Soares pro Galdino.
Lá não. Lá tem César, que ir lá e ganhar, cara. Tem que...
Não.
É mais fácil
ganhar do Soares. Que futebol é esse que tu tá vendo, CCD?
Não é, é a regra do futebol, é tu ir lá e ganhar. Tu pega
o faturamento. Olha o que o Grêmio passou com o Juventude ontem.
É diferente.
O Juventude
é
time da Série B.
Posso te dizer, o Campinense é menor que o Juventude.
Melhor?
Menor.
Ah, menor sim.
Tudo bem.
Mas, ô César, não dá pra correr risco, cara.
Já viram
o
Campinense? É um jogo só.
Vamos jogar. Vamos apostar.
Não tem que apostar nada.
Vamos apostar. Aqui, ó. Duas semanas antes do Grenal, o Renato vai começar.
Tá, mas eu posso...
Atirar o peso do Grenal.
Essa do ver jogar, se o torcedor do Colorado tivesse visto o Globo jogar antes do jogo contra o Inter, o cara ia dizer, mas isso aqui não tá precisa bom, nem jogar, que, tá classificado.
Tá bom, Calvin. O que, que tu acha do jogo do Inter contra o Globo?
Que foi um dos maiores fiascos da história do Inter.
Então, é só por isso que a gente tá falando. Que foi um dos maiores fiascos da história do Inter.
Agora,
perde... Então, não é porque é que o Inter fez uma parte... O gol que o goleiro do Inter tomou...
Não, tá, César...
É um negócio, cara, que meu filho não toma.
Em quem a gente coloca a culpa do Inter e Globo?
Eu coloco só nos jogadores.
Pois é, pra se o Inter tivesse escalado os reservas e tivesse eliminado.
Talvez tivesse
ganho. Não, se o Inter tivesse... Se o time reserva do Inter naquele momento...
Ganhava.
Tinha... Não sei.
Ganhava.
Não sei, tinha Lindoso, tinha...
Não
tinha,
vamos achar que o Globo... Tinha muita gente ruim. Que o Globo... pega os reservas do Inter nos últimos 30 não, anos
que
Globo dizer eu troco.
Sim.
Tu vai jogar 10 partidas do Globo, tu vai ganhar 9, beleza?
César... Os reservas do Inter teriam obrigação, sim, de ganhar do Globo. O cenário que eu quero traçar contigo é institucional. Tá?
Tô falando disso.
Institucional. O Inter perdeu pro Globo, em quem a gente coloca a culpa?
Nos jogadores. Eu boto, né?
Isso.
Não, só eu boto.
Nos jogadores. Se o Inter resolve colocar os reservas contra o Globo e joga naquela partida, por exemplo, com o Zé Gabriel e...
A culpa vira dos dirigentes. Isso é verdade.
E aí, o que o Grêmio vai fazer institucionalmente?
O Grêmio, eu acho que o Grêmio, um dos dois jogos, o Grêmio vai ir com um time mais alternativo. Sabe quanto tempo o jogo em Campina Grande?
E outra coisa, César.
Você já vira a logística pra Campina
Grande? Sim, exatamente. Exatamente por isso. César, esse Grenal não vale nada.
É que sabe o que
para esse Grenal. Ó, esse Grenal aqui é bom pro Renato, é bom pro time. Tu não corre risco se tu colocar um Grenal de reservas.
Então é isso. Aí tu já tá falando... O teu discurso já tá baseado em outra coisa.
Não, tá baseado no combo.
Vou te dizer
tá
mais,
baseado no contexto.
Se o Grêmio divulgar que vai com reservas, o Inter também vai com as reservas.
E aí tá tudo certo.
Sabe por quê?
Claro.
Porque o Inter vai fazer as contas também. O Inter vai precisar da vitória do Grenal?
Talvez pra ficar em terceiro, sim, né? Não, terceiro. Por que eu tô falando terceiro? Se o Inter ficar em quarto lugar,
quantos jogos
é Grenal na semifinal, né?
Quantos jogos nós temos até o Grenal, por
exemplo? São mais quatro agora.
Ah. O César...
Não, até agora não, são três.
Qual foi a motivação daquele Grenal de reservas que o Grêmio venceu com o gol do Léo Gomes?
Que um ia com reserva e aí o outro botou reservas por conta da escolha do primeiro, mas eu não lembro qual era o contexto.
É o chamado Grenal do Medo, 1-0 gol do Léo Gomes no finalzinho do primeiro tempo.
Não, tem dois Grenais do Medo, tem um Grenal do Brasileiro também, que é um Grenal de reservas.
Mas eu não lembro qual era o contexto. Assim,
2019,
mas o contexto foi discurso. O contexto foi exatamente discurso, não precisava jogar. Só que era pra mim era outro momento, entendeu? Pra mim era outro momento.
O Pepão coloca. É domingo 8 da noite aí no Grenal.
Isso. Isso pode ser bom, né?
Pra jogar titular?
Isso.
Depende de quando é o jogo contra o Resende.
A logística, né? Porque a logística
é o Grêmio. Onde é que o Grêmio chega de Campina Grande?
Aqui tá, o Grêmio
não, é essa coisa.
O Grêmio tem que torcer, pra que o jogo seja quarta. Pra chegar quinta aqui, né?
Isso. A logística pode ser, depende desse outro segundo jogo.
Treina
eu acho que esse segundo jogo aí pode ser um complicador. O que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é tu institucionalmente definir como prioridade a Copa do Brasil.
Independente
do
adversário, tá?
É óbvio, né? Não, tudo bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é o ingrediente Grenal pra tu tirar o risco disso virar problema pra ti.
Sabe
isso
é que
eu não concordo.
Você sabe quem é que precisa do Grenal? Por incrível que pareça.
Eu não sei.
Não, o Grêmio. O Grêmio é o atual campeão. O Grêmio é penta campeão gaúcho.
Não,
essa
tese não compro. Essa tese não compro. Eu tô falando no campeonato, né,
Ribeiro? Mas essa é a minha tese.
Não, eu não compro ela.
Bem, tudo bem, mas não precisa dizer assim, não precisa botar na lata do lixo do teu lado aí.
Não, é que eu não compro. Eu não compro.
O que eu discordo de ti, que talvez...
Tese, né? Pô, minha tesezinha, né? É, pô,
mas... Fiz com tanto carinho. O que eu discordo do Ribeiro é que talvez este Grenal, este não seja importante para o Inter. O Grenal, esse, a decisão do Grenal, talvez a decisão do Gauchão, sim.
Não, esse, isso é outra esse, coisa. Esse Grenal
sabe, porque, ó, vale menos. Os cálculos que o Grêmio vai fazer até este Grenal, talvez sejam os mesmos cálculos que o Inter faça até este Grenal. É isso. Ô, aí. Pessoal, vamos garantir a vaga? Não vamos ficar em quarto lugar? Não. Não podemos mais ser líder, não podemos. Então tá, segundo lugar tá bom.
Eu
não
pego o Grêmio na semifinal, beleza. Isso
aí. Eu
essa tenho... é a questão.
Não, e outra coisa. E
vale pro Grêmio
o
também.
Grêmio, o Grêmio colocando ninguém as reservas.
Eu tenho dito isso.
O Grêmio ninguém coloca
tá
as reservas.
Ninguém tá entendendo o risco do Inter nesse campeonato gaúcho, tá?
Não, mas eu falei,
não César. Tem risco.
Não tem. Crise, não.
Que isso?
Primeiro, eu acabei de falar que...
Quem tá entendendo o risco?
Eu acabei de falar...
Perde em Pelotas, o Inter sai da zona de classificação.
Essa é a questão que eu falei agora. Porque o Inter é o seguinte, ó. O Inter tem que se garantir. Chegar no Grenal sabendo, ó, eu vou ser segundo ou terceiro. Beleza, então, tô garantido, vou ser segundo ou terceiro. O Inter pode ser quarto colocado. Se for quarto colocado, não vou nem falar em ser eliminado, tá certo? Se for quarto colocado, tem Grenal na semifinal. Grenal na semifinal.
E aí, aí o Grêmio coloca os reservas e joga toda a responsabilidade do jogo pro Inter. Imagina a CCD, o Galdino indo pra cima do René, o Galdino solto. No time sem reserva responsa. No Grenal.
Sem responsabilidade.
Que pode acontecer. Nada,
tem certeza que é isso. O Grêmio jogar, quarta-feira, digamos, campeão grande, garantir a vaga tranquilo, aí vai decidir o que vai fazer no Grenal. Pode fazer isso, talvez, quando voltar
para o Porto Alegre. Cenário que talvez traria alguma pressão até da torcida para que o Grêmio escalasse titulares é se o Inter estivesse correndo o risco de a vitória do Grêmio no Clássico tirasse o Inter do
G4
da classificação.
Daqui a pouco, a vitória do Grêmio no Clássico... ela pode colocar o Grenal na semifinal. Ela pode colocar o Inter no caminho do Grêmio na semifinal.
Não, pode também. Pode
mas eu
também.
Digo
em... Eu queria só...
Assim, de tirar do caminho.
Um ingrediente já. Que eu coloco nessa conversa, tem história agora, Paulinho, que é o homem da memória, da matemática, aconteceu isso num Grenal dentro do Beira-Rio. O Grêmio precisava obrigatoriamente ganhar para classificar entre os oito. O Grêmio ganha o Grenal.
E dá Grenal.
Classifica em oitavo.
E dá Grenal. Classifica em sétimo.
Sétimo.
Isso, o primeiro foi o Brasil.
Pega o Inter.
E elimina o Inter.
E aí é o Grenal do 3-0, do gol do Jael, de falta e tal. Naquele Grenal, só que a diferença entre os times naquele momento, ela era gigantesca. É o Grenal do Luan, o Grenal do Arthur. É
o Grenal que o Everton acaba com a passagem do Dudu.
O Everton é o cara ainda pela esquerda, que o Grêmio sai fazendo 2-0 rapidinho, assim, o Grêmio faz, até parecia, pintou goleada aquele Grenal. O Everton depois perde um gol feito. Eu tava no Beira-Rio naquele dia. E nesse jogo, o Inter tinha eliminado o Grêmio, se tivesse vencido. Eliminado o Grêmio. Então, isso, o Calvin tem toda a razão. Se tu coloca esse ingrediente lá, muda a conversa. E isso passa. As pessoas não estão dando importância. Eu acho curioso isso. Ontem, o Avenida perdeu um jogo em casa pro Aimoré. O Avenida, se tivesse vencido o Aimoré ontem...
Olhou esse jogo, Calvin?
Tá?
Não.
O
Inter estava em quarto lugar.
O Avenida tinha passado do Inter. Passado do
Inter. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar vocês fazerem isso com o glorioso Esporte Clube Internacional. Não, só um pouquinho. Vocês estão projetando. Pô, o Internacional não tá bem no galchão para a régua do Inter? Beleza. É inadmissível ficar 8 pontos atrás do Grêmio. Beleza. Agora, Ribeiro. Internacional. Tem o Tacional vai...
O Tacional,
não precisa nem ganhar sábado, amanhã, tá? Não precisa nem ganhar. Ele emenda duas vitórias em casa da sequência e acabou.
Ribeiro, o quê? Esse que é o problema, Ribeiro. O Inter não vence, cara. São 6 jogos até agora, tem 2 vitórias o Inter.
Duas vitórias do Inter,
hein? São José e...
E aí, José, e depois aí, Moré.
Isso aí, pronto. Nesse caso, ainda preocupa pra amanhã, porque o Inter ainda... O Inter ainda não venceu fora, né?
É...
Que o mar de segurança é em amanhã, casa. Né?
Tá, então e mesmo tá, assim, amanhã vence fora e acabou fora. O papo.
É, não, eu também acho, tá? Só que tem que vencer.
Eu concordo
contigo, mas tem que vencer. Se perde o jogo pro Brasil amanhã, só pra, pra te lembrar.
O Brasil já passa o Inter. O Brasil passa o Inter amanhã.
Seu Chevrolet novo está na Sinoscar Tracker, com parcelas a partir de R$990. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Chegou o verão e a KTO é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades da estação mais quente do ano. tá na praia naquele dia de chuva, tá cansado da canastra depois do almoço de domingo? Então deixa o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Rolando nas maiores competições do planeta, é só acessar kto.com no seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece. 7h36. Eu quero falar sobre o clamor popular que existe hoje. Existe um levante, César.
Levante?
Levante, sabe quem joga no Levante da Espanha?
Não.
Quem joga no Levante da Espanha?
Wesley Moraes.
Wesley Moraes joga no Levante da Espanha.
Mais um monte de jogador, né? Eles têm uns 30 na
Deve lá, ter, né? Não, é europeu, então tem 22, 23. Isso. É o grupo mais enxuto. Mas há um levante...
O JB é o dirigente executivo.
Há um grande levante nas ruas.
Nas ruas?
Nas ruas de Porto Alegre. Nas ruas
de Porto Alegre. Qual rua, assim, tem mais esse...
Ele começa ali na Padre Del Prando, né, a rua da Arena. Ela passa ali, vai pela Voluntários, sim, entra na Castelo Branco, Túnel da Conceição, tomando Porto Alegre este levante. A favor de um paraguaio chamado Matias Villasante, que, aliás, irá jogar domingo, segundo o próprio Renato Portaluppi respondeu ao... Você acha que
o Renato, ele sentiu uma pressãozinha?
Não, eu acho que é o seguinte. O Renato tentou. E não deu certo.
Eu discordo, mas beleza.
E, beleza? Você discordar de mim, não é que nem o Inter sendo criativo, né? Então, assim, ó. Beleza? O Villasante não é o Villasante, é o centro, é o único primeiro volante que o Grêmio tem, porque o outro, a torcida odeia, que é o Thiago Santos. Então, a torcida pede Villasante porque só tem ele. É óbvio, claro, e acho até que o Renato já viu isso, que ele tentou, porque, assim, ó, vamos lá. O meu feeling, qual é o meu feeling?
Uhum. É de teu que sentimento.
É, o Renato quer formar um time parecido com aquele que encantou o Brasil. Então ele pegou esse manancial de jogadores com algumas características.
Tá, mas qual exatamente
o Arthur time e que encantou o Brasil?
18.
Não foi 17 que encantou? 17 não, tinha não, Michel.
O que encantou foi 18. O Grêmio foi
campeão. 18 não ganhou nada.
17 tinha Jailson, não tinha Michel.
Encantou o Brasil.
Não tinha Michel, que o Michel machucou depois.
Quem encantou o Brasil foi o primeiro.
Mas a final foi com o Michel e Arthur.
Ah, é, da.
É porque não, o Michael machucou.
A final foi com o Jailson e Arthur.
Jailson. Mas a mágica. O time mágico, curiosamente, é o time que não ganha e que joga muito pouco tempo
primeiro junto. Primeiro semestre de 18.
Exatamente.
Esse é o Michael
e Arthur. Ah, eu prefiro o time...
Não é isso.
Não, tudo bem, mas tô dizendo o Brasil, encantamento é aquele time.
Que encantou o Brasil segundo o Ribeiro Neto.
O outro
segundo
ganhou a Libertadores. Como é que encantou menos?
Não é.
O cara dá um passeio contra o Lanús na final da Libertadores e encantou porque ganhou do Avenida.
O time mais falado no Brasil, o time do Grêmio mais falado do Brasil, não foi o campeão da América.
Claro que foi.
Não, foi 18.
Cara,
de encantamento logo.
O grande jogo. O grande jogo que encanta o Brasil, tu pode até pegar, eu lembro.
Goleado sobre
o
Santos.
Contra sobre o Santos, 5-1, contra o Santos na Arena.
Então,
esse é o jogo que o Brasil
se encanta.
Sensacional, Renato.
Esse é o jogo
que é desempenho, não é resultado, é desempenho. Não, mas tudo bem. Então o Renato, na minha visão, digo, eu vou tentar. Então ele pegou esses Armandinho todo aí. Carbajo,
EP,
Cristal,
Armandinho Banda.
Vitello e tal. Então,
foi pra... vamos
juntar tudo vou isso curtir, no meio da
nossa vontade de ir
embora.
E vão tentar te fazer um bolo.
Comigo. Tá? Não deu certo. Não deu certo. E por que não deu certo? Primeiro.
Porque tu definiu que não deu certo. Agora. Às 7h40 da sexta-feira.
As verdades da bola de
Ribeiro. CCT, Neto. Tá dando certo,
CCT. Ô, César, sabe o que o Ribeiro está fazendo?
Eu acho, Ribeiro, que tu faz uma simplificação.
É que o Ribeiro tem que lacrar, né? Se ele não lacrar, ele não.
E eu vou te dizer, tá?
Tu acha que logo, eu sou o lacrador?
Tu que é o maior lacrador da imprensa gaúcha.
Ribeiro, tu que é um homem de ideias. Não, mas ideias reflexivas. Não, e é fato. Às vezes, Ribeiro. Tem que botar um ponto em algo que não dá pra botar o ponto.
Tipo?
Tipo tu definir quem é o Carbajo. Não, hoje tu definiu.
Não é o que eu
hoje
defini.
Hoje tu já definiu quem é o Cristóvão.
Que não serve.
E, não, já definiu. Podia ser que serve também. Mas não é hoje que nós temos que definir isso. Eu vou te dar um exemplo.
Eu só sendo injusto.
Amostragem que eu tenho neste momento.
Neste momento, eu só falo.
A amostragem momento. Que eu tenho do Carbajo. indica que o Grêmio contratou um grande jogador.
É. Infelizmente, eu não consigo ver isso.
Só que a diferença pra mim, tu viu a minha frase, a condição dela, eu acredito que dentro do que eu vi, o Grêmio, se ele seguir com o que ele tá produzindo, o Grêmio vai ter contratado um grande jogador. Eu não digo que o Grêmio ainda tem um jogador definitivo no
mas
número
Mas eu também 8. Falei...
Tu disse que não deu certo.
Tá, mas é que não é que o Carvalho...
Não. O Grêmio contratou um monte de armandinho.
Que não deu certo.
Tá, mas é que...
Só pra quê? Tu tá surdo, Taigo?
Tu falou.
Eu falei que o esquema não deu certo. Não falei que o Carvalho
não deu certo. Eu até penso. Até a questão pro CCD.
É bem diferente. E vou dizer mais, eu usei pro Carvalho... O ainda, é que tu não quer ouvir, o ainda pra mim ele não mostrou ao que veio,
tá, mas é
diante
que
eu... da expectativa. O Cristaldo, por exemplo, que não viajou a Caxias do Sul, entendeu, não sei porquê, é um jogador que, pra mim, embora os elogios que eu ouvi, mesmo de longe, não correspondem à realidade, mas essa é a minha opiniãozinha, entendeu? Eu esperava muito mais. Pra mim, ó, o Grêmio contratou o grande jogador do Grêmio, é o Pitelo.
Tá, mas a minha dúvida
tirando
sobre...
Tirando fora da curva, que é o Soares.
Sobre
a
afirmação...
O Pitelo é o grande jogador do Grêmio.
A minha dúvida sobre a afirmação do César é a seguinte, e acho que ele até usou bem as palavras e é por isso que eu fiquei na dúvida. Que ele disse que o Grêmio, com o Carvalho, a sensação inicial é que contratou um grande jogador. Um grande jogador ou um grande primeiro volante? Porque ele tá jogando nessa função, pois primeiro volante.
Eu acho, aí entra uma situação pra mim é mais abrangente com relação ao Grêmio. Eu acho que isso não tá definido ainda no Grêmio, não é no Carvalho. O Grêmio não definiu ainda o time que vai jogar, como vai jogar. A ideia do Renato, eu fecho com o Ribeiro, o Renato quer reproduzir o 4-2-3-1. O Grêmio afunda pela tentativa de reproduzir o 4-2-3-1. Vou te dar um exemplo do 4-2-3-1 que não funciona com o atual modelo do Grêmio. Os homens, os extremas que o Grêmio produz, desde que o PP saiu daqui, não tem nenhum com projeção sem bola. Todos esses jogadores precisam da bola para agredir. Típico, o Fernandinho era um jogador assim. Eu não estou dizendo que é ruim, mas o Fernandinho precisava da bola, quando ele dominava, girava, ia para frente, a zaga fechava, acabou. Ferreira como é? Pega essa bola. Como é que era o Everton? O Everton era o ponto futuro. Era o cara que sempre dava profundidade pro jogo. O PP como era? Era o cara que dava profundidade pro jogo. Tu sempre tinha uma opção de jogo e não a opção da bola, o encurtamento do espaço e, por consequência, uma zaga que se fecha mais rápido. Essa relação, o Grêmio não vai conseguir produzir com o Ferreira. Então eu não acredito que esse time jogue assim. Eu acho que o Grêmio vai produzir... talvez o 3-4-3 com o Carvalho sendo um terceiro, um cara que joga no meio da zaga, ou o Grêmio reproduzir uma linha de 4, outra linha de 4 com dois homens mais pesados na frente, como de ponta de área a ponta de área, o Soares e o próprio Vina. Eu acho que o Grêmio vai fazer isso, com o Bitello numa extrema, com outro no, um próprio Carvalho numa outra extrema.
O volante na frente da zaga. Quero mandar um grande abraço para o nosso Ivan Samater, né, que está dizendo claramente o que está acontecendo no programa, porque eu sou um injustiçado, entendeu? Uhum. Obrigado, Ivan, você realmente é um cara inteligente.
Agora eu vou te dizer qual é o time ideal do Grêmio. Tá, vou escalar o time ideal do Grêmio, dentro do que eu vi agora da temporada. Breno, lateral direito, precisamos, né? Estamos mal de lateral direito. Aí a dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, Reinaldo, Carvalho, PP, Bitello, Cristaldo, Ferreira e Soares. Esse é o time ideal do Grêmio. O Grêmio que jogou os 30 primeiros minutos em Juventude, lá contra o Caxias, ele foi o melhor Grêmio da temporada. Ele foi um Grêmio dominante. Eu acho que PP e Carvalho podem sim jogar juntos. O Carvalho já mostrou que não necessariamente ele ser o primeiro volante, Calvin, mas ele pode revezar essa função com o PP ao estilo do que o Inter faz com o Johnny Depena, ao estilo do que o Grêmio já fez em outros momentos também, quando tinha dois volantes em linha. E um desce e aí o primeiro volante, ele não necessariamente precisa ser o mais marcador, ele pode ser o mais construtor, e o Grêmio tem dois volantes parecidos para fazer isso, que são Carvalho e PP. Me agrada a ideia, eu gostei ver Carvalho e PP jogando. Eu gostei de ver o Cristaldo. Eu acho que uma coisa que o Grêmio...
Tá falando tudo isso com bola no pé, né?
Sim.
Esse aí movimento é está, mas e sem a bola? Quem aí, é que vai roubar a bola?
Ninguém marca. Sabe esse jogo de ontem?
E uma coisa que o Grêmio precisa fazer que não tá fazendo, que eu acho que dá para fazer, mais inversão de extremas. Eu quero ver mais o Bitello como extremo esquerdo e o Ferreira como extrema direita. que é uma coisa que dá pra fazer que o Grêmio não explorou ainda.
Eu sei que todos são esse jogo. Todos são apaixonados pelo PP. Eu não gosto do PP.
Tá? Não, eu acho um bom jogador.
Até porque ele joga no Grêmio porque o Renato é apaixonado por ele. Eu jogaria com Vilhaçante e Carvalho.
Seria a dupla de volantes. Esse jogo de ontem me lembrou um jogo, e eu não me lembro o ano agora. Grêmio e Ipiranga em Erechim. Vocês vão lembrar.
O 3x0, aquele
logo. O Grêmio também fez 3x0, assim, de cara, assim. E tomou um vareio do Ipiranga, que até conseguiu que o Juventude não conseguiu. Empatou o jogo. Me lembro. Tá? Gente, eu fico preocupado, tá? O Grêmio, no primeiro tempo ontem, conseguiu ofensivamente ser muito bom. Eu concordo com vocês. Conseguiu construir jogadas, né? O Soares conseguiu participar um pouco do jogo, né? O Bitello jogando demais. Beleza. Mas defensivamente, no primeiro tempo, o Grêmio já sofreu demais. Vocês estão esquecendo isso. Vocês estão tirando do jogo um contexto que veio no segundo tempo com força, mas que começou no primeiro tempo. Quando o Grêmio perdia aquela bola em linha, o Carvalho e o Pepe em linha, era um Deus nos acuda no primeiro tempo.
Mas tudo bem, Ribeiro. Mas no primeiro tempo... Eu até posso concordar, é verdade, tem uma chance de gol, tem um menino que pede um pênalti que não foi. Tem uns lances, tá? Tem um que o centroavante vira em cima, acho que do Bruno Alves. O
Breno fez 3 defesas
no primeiro tempo. Mas nada demais, tá? Mas o problema não é um nada demais. É que no primeiro tempo o Grêmio teve articulação.
Não, o Grêmio jogou. O Grêmio jogou,
beleza? Segundo, o Grêmio não passa do meio campo. A única jogada do Grêmio é uma jogada sozinha do Soares, que ele faz sozinho, ele dá pro Galdino fazer
o gol. O rapaz perdeu um gol que não existe, né?
Que ele perde,
aquilo lá não existe,
né? Quando ele dribla o goleiro, se ele dá um tapa, é gol,
né? Deve ter feito falta, tá?
Não, é lamentável aqui. Agora, o que eu quero dizer sobre e essa análise do time, o time que eu quero ver não é nenhum desses. Essa é a curiosidade.
Tu quer ver o Losango, né?
Não, eu quero ver Carvalho e Bitello começando. Eu não gosto do Vilhaçante, eu não gosto do Thiago Santos, eu não gosto do Lucas Silva. Tu tem dois jogadores, por isso é que eu falo do Carvalho. Eu acho que o Carvalho é um jogador diferente, tá? Acho que o Grêmio tem um jogador diferente. Eu não tô nem dizendo que vai dar certo aqui, porque a gente sabe que o mundo é muito louco, né?
É diferente. Tem uma lesão o Mikael também.
Daqui a pouco ele tá em outro clube.
Tu diria que o Mikael é um jogador diferente também?
Não, é que o futebol ele é sacana às vezes.
Sim, entendi.
O cara tem uma lesão muscular, dois mil, o cara nunca mais joga.
Eu vou dizer como é que o Grêmio vai jogar. Posso falar?
Não, é só pra dizer. Tu tem o Bitello, que pra mim, desde sempre, vocês ouvem eu falar do Bitello aqui, quem tá me ouvindo aqui há 5 anos eu falo do Bitello. O Bitello. E o Carvalho, tu pode ter uma dupla de volantes. Um que é um carteador, que passa bem, que consegue também sair sem a bola. E o outro que é um área a área, que poucos times têm no Brasil. O Bitello é um jogador num time organizado, ele vai voar. O Bitello faz 13 quilômetros por jogo, Bitello todos os jogos. Todos.
O time do Grêmio
entrega 5 quilômetros a mais que os outros.
Quem desarma nesse time?
Não desarma ninguém. Time titular do Grêmio. Tá? Time titular do Grêmio a partir do meio.
Tá. Esse é o teu time ou que tu acha que o Renato vai colocar em campo?
Ele tirou da cabeça.
Teu time. O teu mesmo Grêmio.
Com a tua agressão, Tagore Jank, eu ia te chamar de Alessandra, mas não vou fazer isso porque eu tenho que me cuidar.
É o Ribeiro Portaluppi agora.
Ribeiro Portaluppi.
Tá.
Vilhaçante. Vai ser o Carvalho, por posição. Vilhaçante, Carvalho e Bitello.
Por enquanto é meu time.
Tá. Vilhaçante, Carvalho
e Bitello. Meia-direita.
Não. Vina, Soares Ferreira. Esse é o time do Grêmio.
Qual é o primeiro?
Vilhaçante, Carvalho, Bitello, Vina, Soares e Ferreira.
Tá, esse será o time do Grêmio.
Qual é a formação?
Não, pode botar o dois volantes,
o Bitello aberto. Pode ser 4-2-3-1.
Tá, quem é que tá tem algum ponta direita aí? Ou
não, o Vina vai fazer o meio espaço.
Não.
Ponta direita.
Ele joga ali o Bitello.
É o Bitello.
Ele joga ali o
Bitello. Pode variar, tá?
Pode ser centralizado.
Esse é o time do
Grêmio. O Ribeiro Neto botou o Vina na vaga do Cristaldo. Pepão, autoriza a entrada da Brigada Militar, tá? Eles vão chegar aí.
Sabe qual é o meu medo desse time aí? Esse time aí, o Vina. Vina é bom jogador, tá? Em times onde ele é o protagonista.
É uma boa
No Grêmio ele não
Lucas
vai ser
Lopes, protagonista. Vina teu zóio.
Só pra saber. No Grêmio ele não será protagonista. E aí o que acontece? O Vina, aqui tu vai ter que andar também. Pra mim, esse é o grande problema.
Pro Cristaldo, aqui, o Cristaldo não participa do jogo. Tá, ontem ele é vagalume, né?
Tirou um
Cristaldo
jogo
vagalume, né? Tu tirou ele apaga, seria apaga, seria apaga. Aliás, que é o que dizem dele lá na Argentina. Tu
tirou um jogo como base, Ribeiro Neto. O jogo anterior, o Cristaldo foi melhor em campo.
Não, mas eu tenho... Tiger. Mas o jogo de ontem do Cristaldo... O jogo de ontem do Cristaldo... É um jogo de... E eu vou te dizer, tá, Ribeiro? Sabe o que eu vou fazer domingo? Domingo eu vou bater foto da arena pra saber o posicionamento do Cristaldo no campo. Exatamente quando você o Grêmio não tem bola. Tá? Não, se, óbvio, né, Ribeiro? Senão eu vou bater a foto dele do banco.
Pô, nós vamos saber. Mas é uma possibilidade
isso,
também?
Isso, tá? Só que eu quero dizer o seguinte. Considerando, eu vou... Porque eu também fiquei com isso, tá? Pra mim, um dos problemas do jogo ontem foi um problema histórico do Grêmio, que começa com o Jean-Pierre, que é o caminho livre dos volantes do adversário. O primeiro gol qual é? É um cara que sai da linha de volante, dá dois passos dentro do campo do Grêmio, aí tu tem que tirar um volante da linha pra ir lá dar o combate nele, ele tá de frente pros volantes sem problema nenhum, todo mundo sabe jogar futebol hoje. Aí ele dá um passe, o Kahneman tentando criar uma linha, o Bruno Alves não acompanha o Kahneman, gol dos caras nas costas do Kahneman. Por quê? Porque o volante dominou aquela bola, olhou, Paulo Roberto Falcão, peito aberto, década de 70, tapa sozinho. O cara mais perto dele estava a 5 metros.
Só que é isso que é o meia para acompanhar o volante, é o Bitello. Por dentro?
Não, mas o Bitello não acompanhou por dentro
ontem. Não, mas se tu quer o meia pra acompanhar o volante do adversário, não, o Bitello que vai fazer isso, não é o Cristaldo, nem o Vina.
Não, o Grêmio toma esse gol quando? Sem o Bitello.
O Bitello já tá fora?
Sim, o que eu tô dizendo no time ideal.
Mais intensidade nessa área do campo. Tá.
Eu acho
que o Bitello
tem. Se eu tenho os dois ali, o Bitello é um cara que encurta espaço muito rápido. Não é nem marcar, ele encurta rápido. Porque ele é rápido. Que é o problema, por exemplo, do PP. O PP ontem erra uma bola no primeiro tempo. Sai caçando. Não, aquela que ele sai caçando, que ele faz uma falta na intermediária, já perto da área, que até o cara bate longe do gol. Aquela típica bola do cara que não pode ser volante. É isso aí. Porque ele é lento. Ele levou dois dias pra se aproximar.
O PP é condutor de bola. Tu
pega aquele lance ali com o Pedro Henrique.
O senhor está sendo muito defendido com o PP, tá?
Ó, não, eu gosto do PP, tá? Naquele lance ali, se é com o Pedro Henrique, ele vai dentro da área.
Mas é que vai fazer pênalti. Mas é que aí o Grêmio tem um volante rápido, né?
Muito bom, CC.
Thiago Santos, dito pelo Renato ontem na entrevista coletiva, né? Ele disse alto e rápido.
Joga pouco, né, cara?
Alto e rápido, Thiago Santos.
Praia, verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Marquespan, pra nós o pão é sagrado. Ensino Oscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Amanhã, qual é a importância do jogo em Pelotas? O que eu vou acompanhar em termos
vitória
de importância
do Campeonato Gaúcho amanhã? Inter, o ressurgimento.
Tá, mas e se não der?
Ressurgimento de quem?
Ressurgimento da esperança colorada. Crédito colorado.
Assim, o ressurgimento da esperança contra o poderoso Brasil de Pelotas,
não do senhor Rogério Zimmer. Não menospreza o
Xabão. Amanhã.
A coisa que eu faço é menospreza.
Amanhã eu já vou com um colar cervical na mochila.
Porque isso.
Eu vou olhar muito pra cima, né?
Amanhã é o seguinte.
Não é balão, né?
Eu tenho uma tese. Amanhã eu não vejo.
Ou o Inter faz um bom jogo.
Mas amanhã tu fica feliz de qualquer jeito,
amanhã,
né?
Amanhã o cara me liga. Tá? Às 11 horas, como é que foi? E aí, o que, que achaste do jogo? Qual jogo? Não, o jogo do Inter com o Brasil. Não, isso aí não vi.
Tá, mas o melhor resultado pra ti é o empate, então. Vale.
Não, o melhor resultado.
Nenhum dos dois ganha. Não tem jogo.
O melhor resultado é que chova. Falando sério, eu não. Você sabe, eu sou gremista, por óbvio, o Internacional é meu rival. O Brasil é tão meu rival como o Internacional, mas não pelo Grêmio. Pelo meu Pelotas, que anda em baixa.
Tá bom, precisa de ajuda.
Eu liguei esses dias lá pro Pelotas e disse assim, vem cá, como é que tá aí a situação? E aí ele me disse, saímos da reunião do conselho ontem. Disse, pô, que legal, quantas pessoas? 12.
amanhã, ou o Inter faz um bom jogo, ou o jogo vai ser ruim. Porque o Brasil pode até ganhar, mas Brasil, jogar bem
o
assim,
do Brasil, um
jeito
o time vistoso.
Sabe jogar.
Time do Brasil.
Pô, Caio, eu
uma fratura no ombro.
E é maravilhoso. Eu adoro o time do Brasil. Eu adoro ver o time do Rogério jogar. Adoro. Balão. Cara,
tu fez uma frase agora.
Não, eu não gosto de dizer isso. Eu tô
brigando contigo desde a redação lá, por motivos que tu conhece, que eu não vou colocar aqui.
Sim. Tá? Não me expõe.
Por respeito, eu não vou te expor. Agora, tu deu motivo no ar pra eu gostar menos de ti. Tá. Porque tu dizer que tu gosta do Brasil,
eu gosto do Rogério.
Da história,
eu gosto do Rogério, gosto do Rogério. O Rogério é um cara importante,
né? Tem uma história com Pelotas.
O Pitol fazendo bolo com os adversários.
É isso aí. Acabou, tá? 7h55.
O recalcado da bola.
Paulo Pires, teu voto.
Meu voto vai para a direção do Internacional, que prometeu ouro e está dando ao torcedor do Inter latão.
Poeta!
Poeta, Paulo Pires!
Que agressão,
Paulo! Calvin Correia, o teu recalcado da bola.
Ah, eu não queria fazer isso, mas vai ter que ser no Ribeiro, porque detonou os caras aí. Pô, Armandinho, todo mundo, o time de Armandinho com é cinco jogos.
Muito bom voto. Neto, hoje o Ribeiro Neto irritou da manhã até a noite.
Eu vou votar na Federação Gaúcha de Futebol, que ontem o Matheus Dávila fez novos relatos sobre a insensibilidade e a incapacidade da federação para gerir o campeonato e dar espaço para a imprensa.
É lamentável.
É, cara, é todo é todo jogo.
Lamentável.
Todo jogo
só tem que eu posso 14 dizer, episódios. Dessa vez é muito pior que das outras vezes.
É
muito pior do que das outras vezes.
É impressionante.
Vamos lá. O recalcado da bola sou eu. Eu hoje eu tô demais.
César.
Votou em ti no recalcado da bola. Isso aí,
César.
Mas eu jamais faria isso contigo.
Obrigado. Mas o tempo
meu
tá
voto
correto,
é no Elis Rodrigues.
Boa, tá bom. Isso aí.
Elis Rodrigues e o seu coloradismo irritante.
O Elis é Inter.
O dono da bola.
Rogério Zimmermann, importante na minha formação e um cara que vai dar um show de balão amanhã e perder 1-0.
Meu Eduardo Picão, que tá de aniversário amanhã.
Eu jamais pensei que fosse torcer pro tênis depois de Gustavo Kuerten. Minha dona da bola é Bia Haddad Maia.
Joga muito,
boa,
né?
Joga muito.
Pois meu voto é Leonardo Meneghetti, que contratou Eduardo Picão aqui para a empresa Bandeirantes.
O Zona da Bola Rádio fica por aqui. Vem aí o Fabiano Brasil com 60 minutos na Rádio Bandeirantes. Amanhã, a partir das 6h30, né, Ribeirinho? Tem o jogo aberto para Brasil e Inter. Eu estarei direto de Pelotas. Beijo, tchau.